Sejam muito bem-vindos ao podcast Amigos com Projetos. O meu nome é Rui Galvão Brito e é um orgulho enorme estar aqui com vocês. Neste episódio, vamos falar com Hélio Costa. O Hélio é uma das pessoas mais experientes em gestão de projetos a nível mundial. É um orgulho tremendo poder ter esta conversa e espero que saiam daqui tão ricos como eu fiquei a ouvir. O Hélio é pós-doutorado pelo Estado de Quebec, doutorado em gestão de projetos, sendo que o seu projeto académico foi eleito em 2011 como o melhor projeto académico do mundo. Hoje vamos falar de um modelo de gestão de projeto híbrida que o Hélio desenvolveu, chamado de Modelo Flex. Fiquem atentos a esta conversa do Modelo Flex e o que é a agilidade. Até já! Gostava de perguntar qual é que foi a necessidade que sentiu e o porquê do modelo híbrido de gestão de projetos estar cada vez mais em voga.
Obrigado pelo convite, antes de mais nada, né, é um prazer estar aqui podendo falar um pouco para vocês, né? Como vocês podem ver, eu sou brasileiro, não sou daqui de Portugal, mas moro aqui em Portugal, em Braga, há 2 anos e meio, e muito, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, tá bom? Então vamos falar um pouquinho por que o Flex, né? Qual a origem do Flex. Sempre existiu abordagens preditivas, né, mais tradicionais, algumas pessoas chamam de waterfall, né, e de uns 15, 20 anos para cá, as abordagens ágeis apareceram com muita força. Então, o que acontece? Mas nem tudo é só preditivo e nem tudo é só ágil, né? Então, se você for ver bem a diferença entre os dois mundos, você vai ver que as abordagens ágeis foram desenvolvidas para quando você não sabe o que vai fazer. Né? Então você usa modelos mais ágeis para descobrir o que vai fazer, né? Descobrir qual é o seu âmbito, descobrir quais são as suas necessidades. Agora, já uma abordagem mais preditiva, você sabe o que vai fazer, tem noção, você precisa de previsibilidade, né? Você precisa de mais controle sobre as coisas. Mas se você não está num mundo, né, num ambiente onde você precisa descobrir assim, empiricamente o que tem que ser feito, ou seja, puramente ágil, né, e também você não quer usar as estruturas que existem em algumas necessidades ou abordagens preditivas. E aí você cai num mundo, né, onde você pode utilizar tanto abordagens preditivas quanto abordagens mais adaptativas ou ágeis, né, que no meu modo de ver, é a grande maioria das iniciativas, dos projetos. Então, o Flex ele veio justamente para poder atender a essa necessidade de quem não quer ficar tanto preditivo e também não pode ficar tanto ágil, porque precisa de alguma previsibilidade, precisa de um pouco mais de controle, né? Então, você junta
ter
isso
uma
em uma abordagem híbrida, onde você leva o controle, a previsibilidade para as abordagens ágeis e, ao mesmo tempo, você leva um pouco de leveza, né, para as abordagens preditivas. Ou seja, você fica num mundo onde você pode usar tanto um lado quanto o outro, mas ter o controle e a agilidade como você quer. Daí veio a necessidade de surgir o Flex.
Neste caso, qual é o significado deste nome Flex?
O Flex, a origem dele é justamente a flexibilidade, né? Veio desse nome, né? Mas o Flex, do modelo Flex, ele é com KS no final. O som é o mesmo, né? Mas se escreve diferente. Então, várias coisas fizeram que o modelo tivesse esse nome. Primeiro que quando você cria alguma coisa hoje em dia, você logo pensa em um website, alguma coisa qualquer. E não existe a possibilidade de você ter um nome Flex com X, né? Ou flexibilidade num domínio qualquer da internet, porque isso aí já está mais do que batido.
Já foi há muito tempo.
Há muitos anos, né? Então eu procurei, mas eu queria ter a flexibilidade, né? Porque é o coração do modelo, né? É gerir flexibilidade, né? Justamente para você atender a vários mundos. Com essa história da flexibilidade no nome. E aí eu comecei a procurar como é que se escrevia flexibilidade em outros idiomas. Grego, aramaico, né? Coisas do gênero. E acabei encontrando, esperanto, que é uma linguagem universal, né?
Uhum.
Se você escrever flexibilidade ou flex em esperanto, é flex com KS. E aí procurei que era um modelo flex, existia o domínio disponível flex model, né? Flex com KS model. Eu falei assim, pronto. Aí virou Flex. E daí veio o nome. Simplesmente isso. Veio do Esperanto. Só isso. É uma linguagem universal, né? Que é quando eu, é onde eu pretendo atingir, assim, vamos
exatamente
dizer, realmente é com o modelo.
Eu, depois de explorar um pouco o modelo Flex, acabei por ver que ele é muito centrado no valor e orientado para o valor, para gerar valor.
Totalmente, totalmente. Essa é a ideia central dele, né?
E ainda hoje, o gosto de me cruzar com uma imagem onde juntava três componentes diferentes e o VMO. Consegue-me explicar um pouco mais desta parte do que é o VMO? Qual a necessidade que nós devemos ter de ter um VMO numa empresa e tudo mais?
É, então vamos começar pelo valor. Depois eu falo do VMO, né? Então, assim, o centro do Flex é a entrega de valor. E eu tenho em torno dessa criação de valor uma série de variáveis, né? Que eu chamo variáveis de valor, que é onde você usa, gere essas variáveis para poder criar o valor, como âmbito, tempo, custo, qualidade, risco, recursos. Então, você tem que gerir essas variáveis para criar o valor. Só que esse valor, ele vem de diversos stakeholders, né? Ele tem da própria empresa, né? Da própria organização, ela tem uma necessidade de criar valor para ela. Tem os stakeholders, que podem ser clientes, utilizadores, tem os próprios fornecedores, todo mundo que está em torno de uma iniciativa ou um projeto depende de algum valor que vai ser criado. Então, o Flex, ele pensa nessa história. Como eu vou criar este equilíbrio, todas as variáveis, esses demais stakeholders, para criar valor de uma forma contínua, sustentável e equilibrada. Esse é o ponto. Então, assim, essa é a ideia do valor. Mas mais do que isso, toda iniciativa, um projeto, um produto, um programa, um portfólio, seja lá o que for, né, ele tem um propósito, que é criar esse valor, né, um ou mais valores, mas existe também um grau de incerteza nisso, né? Vemos aí o que nós estamos passando aí pelo mundo hoje em dia, a quantidade de incerteza que existe em qualquer iniciativa. Você pode fazer um projeto, abrir um negócio, você não sabe se isso vai acontecer ou não. Então, assim, ao empreender em uma iniciativa para gerar um valor, é muito importante que você pense também no grau de incerteza que você tem para obter esse valor, tá certo? Então, é importante você criar esse equilíbrio entre a expectativa que existe, o valor prometido a ser criado e também o grau de incerteza que você tem. E aí, no centro de tudo isso, né, existe uma coisa chamada VMO, que é o Value Management Office, escritório de gestão de valor. Ele é como se fosse, assim, a voz do valor, né, o cérebro da gestão de valor dentro de uma organização que se pretende a usar o Flex, já que o Flex é um modelo organizacional inteiro, ele não é mais só um modelo de projetos, é um modelo de business model, hybrid business model, e o coração, o cérebro, a voz do valor dentro da organização é o VMO, cujo principal função dele é fazer a governança de valor. Como eu vou usar toda a estrutura da minha organização para maximizar o valor entregue para qualquer um dos stakeholders, seja quem for, com o menor grau de risco possível para todos os envolvidos, seja para as equipes, seja para os stakeholders, clientes, fornecedores, utilizadores e a própria organização. Então, ele funciona como um elo, um cérebro que vai rodar a máquina, né, de toda a estrutura por meio de projetos, programas, produtos, assim, como eu vou criar valor de maneira contínua, sustentável, de forma a maximizar o valor entregue, com o menor grau de riscos possível. Então, assim, essa é a ideia de você ter um valor. E ele funciona nessa governança, né? Ao selecionar iniciativas, ao ter esses riscos, ao prover uma seleção adequada a essas iniciativas, fazer um controle do que está a acontecer, o que está a correr bem, o que está a correr mal, para atingir esse objetivo. Essa é a noção do VMO. Daí vem aquela figurinha que você pode até divulgar, se você quiser.
Vai ser partilhada aqui. Eu tinha curiosidade em saber qual é que é a aceitação do mercado até ao momento no que toca ao Flex.
É assim, você está falando assim, isso foi lançado, né, eu sou brasileiro, isso está lançando sempre mais lá no Brasil, está acontecendo assim. Eu já fiz 3 formações dela, né, do Flex lá no Brasil, pretendo fazer alguma aqui em Portugal o mais breve possível. As pessoas estão adorando, né? Então, assim, existem algumas pessoas que já estão, algumas empresas que já estão a usar. Comecei, inclusive, a dar uma consultoria para 2 empresas para começar o processo de implantação. A aceitação é ótima, tem sido assim, sem problemas nenhum. Então, inclusive porque o modelo, ele contempla várias coisas que na verdade é como se fosse assim, as best practices de várias coisas. Mas várias coisas que estão dentro do modelo não existem em nenhum outro modelo de gestão, nem de projeto, nem de portfólio, e nem de business. Como, por exemplo, o VMO. Né?
Exatamente.
Por exemplo, você pega um modelo de gestão desses ágeis que são escalados, como, por exemplo, Safe, Nexus, Less. Esses modelos eles têm lá como você escalar alguma coisa ágil, mas eles têm muitas coisas, são ótimos, mas, assim, mas são, no meu modo de ver, alguns deles extremamente complexos, mas não tem um VMO incorporado. Mas eles não têm, por exemplo, uma gestão de conhecimento incorporado.
Eles também são mais virados para o valor do que, neste caso, a parte tradicional, mas não têm esta vertente
tão forte, exatamente, né? Você, dentro do Flex, por exemplo, você tem um componente de gestão de conhecimento. Todo mundo sabe que é importante a gestão de conhecimento, mas nenhum deles contempla a gestão de conhecimento no modelo.
Como é que funciona a parte de gestão de conhecimento no Flex?
Então, o que acontece? A gestão de conhecimento também está sob responsabilidade do VMO. Por quê? Se eu estou a fazer alguma coisa que vai gerar algum conhecimento que seja importante para a organização capturar aquele conhecimento para usar aquilo em prol da criação de valor, isso tem que ser capturado, gerido e devolvido para as pessoas, concorda? Para as equipes, para poder o portfólio, o projeto. Então, essa gestão de o que está a aprender, formas de trabalhar, ferramentas novas, né? Soluções.
Podemos então dizer, por exemplo, eu agora estou aqui a pensar alto consigo também, podemos então considerar, imaginemos na parte dos RH, quando eles estão a tratar das formações, que esta formação vai integrar toda a gestão do conhecimento que depois vai entrar pelo VMO?
Na verdade, sim. Existe uma governança que é corporativa.
Exato.
Então, essa governança corporativa, ela também vai cuidar da gestão de conhecimento da organização como um todo. Quando eu estou a falar do VMO, eu estou a falar da gestão de conhecimento relativa aos projetos,
exatamente,
aos produtos, porque existem outros conhecimentos que a organização que vai tratar e não são específicos das iniciativas. Mas o que eu estou a dizer nesse momento é do conhecimento para a criação de valor por meio de projetos, por meio de produtos.
De investigação, exatamente.
Exatamente. Nesse sentido que eu estou falando do VMO. Você pega, por exemplo, também uma coisa que eu considero muito importante, que é a sustentabilidade. Hoje, o Flex é o único modelo de gestão organizacional, nesse sentido assim, de projetos, de essa história toda, que contém um item de sustentabilidade dentro dele. Ou seja, para quando você for pensar na sua estratégia organizacional, você pensar em qual ODS, né, aqueles Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
sim, sim,
você vai apoiar nas suas iniciativas.
Obriga-nos a passar naquela etapa.
Obriga-nos a passar por essa história para poder pensar sobre isso.
Exatamente. Muitas vezes nós dizemos que está incorporado, mas é o inerente e não o presente.
Mas no processo de seleção já está lá descrito, assim, olha, pense nisso. E ele está junto com o componente definição de estratégia. Ou seja, a gestão de topo da organização é obrigada a pensar sobre isso quando define uma estratégia. Ou seja, para fazer projetos ou programas, seja lá o que for, ele vai pensar nisso. Você tem lá no Flex também uma coisa que é muito diferente, que é a gestão de mudança. Porque quando você provoca, cria uma iniciativa qualquer, você vai provocar uma mudança.
Sim.
E a gente tem que pensar em mudanças organizacionais, tem as mudanças que são feitas dentro da própria iniciativa, e tem as mudanças das pessoas, que às vezes têm resistência às mudanças, concorda?
Claro, muitas vezes.
Mudanças em todos os níveis. Então, se você quer implantar uma nova ordem dentro da sua organização, ou mesmo você vai criar um produto para mudar o mercado, como é que você prepara o mercado para receber essa iniciativa que você está colocando no mercado? Como é que você vai mudar o mercado? Como é que você vai mudar um cliente, por exemplo, onde você vai criar um novo sistema? Uhum. Né? Você foi contratado para fazer um novo sistema, isso vai mudar a vida das pessoas. Como é que você cuida disso? Então, a organização tem que pensar nisso a nível organizacional, a nível de iniciativas e a nível individual. E o VMO colhe essas necessidades de mudança e implementa isso dentro das iniciativas. Ou seja, prepara as iniciativas para implementar a mudança.
Podemos considerar o VMO como o coração do modelo Flex?
Eu diria que ele é o cérebro.
O cérebro, ok.
Cérebro, né? Porque existe uma parte que é o coração, né? Que eu chamei de uma camada de produção. Então você tem a organização como um todo, você tem o cérebro do valor, que é o VMO, e você tem um grupo de produção. E ali você faz realmente a criação das histórias, né? Então você tem lá a gestão do portfólio, a gestão de um programa, a gestão de um projeto, a gestão de um produto especificamente, ou seja, por value stream. Ou seja, já tem um produto e ele é continuamente desenvolvido, não para nunca, né? É diferente de um projeto, você começa e termina. Um value stream, você tem já um produto pronto e você simplesmente vai continuando.
Mantendo.
Então, assim, esta parte onde produz-se realmente alguma coisa, né? É isso que eu acho que é o coração, né? E eu acho mais o VMO, muito mais o cérebro do que alguma coisa. Mas os dois trabalham juntos, né?
São inseparáveis.
Os dois trabalham inseparáveis. Então, assim, é isso que eu acho legal. Uma coisa que eu acho muito fixe também no Flex é que ele é escalável. Você pode usar o modelo inteiro para você. Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? O que você vai fazer da vida? Quais são os seus projetos individuais?
Aqui um pouco, então, como o Prince 2 com toda a vertente de personalização também.
Ele é como se fosse, assim, várias esferas concêntricas, uhum. Né? Você pode pegar desde uma esferinha, por exemplo, pequenininha que é você, né? Você como pessoa. Isso pode escalar para um projeto, para vários projetos, né? Para vários setores da empresa, para uma organização inteira. Ou seja, não tem tamanho, porque assim, o conceito é o mesmo. Só vai diferir na quantidade do tamanho das coisas que vão acontecer. Não há nenhum problema disso.
Eli, qual será o futuro do Flex?
Olha, eu espero que seja grande. Eu espero mesmo que seja grande. Qual é o futuro? Então, o que acontece? Eu sempre fui nessa parte, eu trabalhei muito nessa parte de consultorias e formações, né? E é isso que vai acontecer. Então, o que acontece? Vamos ter várias iniciativas de formação para as pessoas entenderem, perceberem como é que funciona o modelo, ver como é que você adapta ele para as organizações. Você vai ter, além das formações, você vai ter certificações do modelo híbrido, porque hoje você não tem uma assim, ó, eu sou um gestor híbrido, assim, mas o que é ser um gestor híbrido? O Flex explica o que é ser um gestor híbrido, né? É um mindset um pouquinho diferente, onde você não vê o mundo simplesmente de um lado preditivo e nem só de um lado ágil. Existe uma outra concepção onde você tem que ser capaz...
Muitas vezes é o que as empresas estão a adotar, mas um pouco anarquicamente.
Exatamente. Então, assim, o Flex, ele dá esse, vamos dizer assim, esse colchão, suporte. Essa estrutura, esse suporte que você fica confortável de usar, porque assim, ele dá todos o passo a passo, ele dá a estrutura para você. Muita gente já faz coisas híbridas.
Muita gente.
Sempre fez. Você usa um pouquinho dali, um pouquinho dali, um pouquinho de lá. Não é isso? Sempre foi. Mas cadê o modelo que ajuda você a formalizar esse tipo de coisa? Que dá um passo a passo. Desde a formação do seu propósito organizacional até o fim de um projeto, por exemplo. Passando por portfólio, por programa, por definição estratégica, por gestão do portfólio. Tudo isso. Entendeu? E aí virão certificações, já estão praticamente prontas, virão consultorias, virão implementações, e haverá também pessoas que vão ser treinadas para serem treinadores e multiplicadores do Flex, né? E isso é legal.
Fantástico.
Né? Qualquer um que quiser pode aprender o Flex e ser um representante.
Eli, podemos dizer que o futuro é Flex?
Eu não sei se o futuro é Flex, mas eu sei que o presente já é Flex. O que acontece, assim, você pega, assim, não é porque o filho é meu, né, mas assim, mas, gente, quando o filho é nosso, a gente acaba querendo achar que ele é bonito demais, né, mas é o feedback que eu tenho recebido de várias pessoas, né, que você pega, exatamente. Por exemplo, um DA, né, um Discipline Agile, é uma coisa grande, né, do próprio PMI, é uma coisa bem grande, mas ele é muito voltado para o ágil, né? Ainda, né, o que acontece, mas ele é extremamente complexo, né, você pega, por exemplo, um SAFe, né, que é um modelo escalado de um Scrum, uhum. Ele é extremamente complexo para você entender, você usar, né, e nem todas as organizações precisam daquilo. Né? Você pega uns outros modelos, por exemplo, que são mais simples, e não contempla todas essas coisas que o Flex contempla. Então, assim, o Flex você tem uma imagem só, simples, com os eventos que têm que ser realizados, os assuntos que têm que ser tratados, e o guia explicando como fazer, ou mesmo o que fazer e como fazer muitas vezes. Então, assim, ele serve para qualquer empresa, né? Qualquer uma, qualquer organização. Desde uma pequena...
Até para nós, lá está.
Até para a gente, é isso que eu falo assim, é para pessoas, né? Tem um aluno que fez uma formação comigo que ele diz assim, Hélio, o Flex virou uma filosofia de gestão e não um modelo de gestão. Disse, olha, virou uma filosofia de gestão. Eu penso hoje em como gerar flexibilidade nos meus planeamentos, na minha estratégia, Porque o Flex é baseado nisso. O coração do Flex, né? Não nesse sentido do coração da produção, mas, sim, assim, sim, mas sim. O core, o elemento central do Flex é a flexibilidade. Então você tem, num ambiente completamente incerto como a gente tem hoje, se você não tem uma estratégia flexível, provavelmente você não vai atingir os resultados. Se você não tem um planejamento flexível, provavelmente você não vai atingir os resultados. Se você não tem, assim, por exemplo, recursos humanos, recursos financeiros, o âmbito, seja lá o que for, objetivos flexíveis, você também tem muita dificuldade de se adaptar a uma mudança rápida do ambiente. Ou seja, a ideia central da flexibilidade é essa, onde você tem toda uma estratégia e tem toda uma produção de valor de forma flexível. E isso é uma coisa importante. As pessoas acham ou pensam que flexibilidade é criar folgas. Né? Folgas, você quer uma folga. Sim, isso não é verdade. Isso não é verdade. Flexibilidade, no meu modo de ver, uma estratégia de você criar alternativas. Tem uma diferença enorme entre você criar alternativas e criar folgas. Você pode ter uma folga, mas assim, você pode gastar a folga inteira. Por exemplo, olha, eu tenho um compromisso.
Nós temos uma folga em alguém errada, a folga vai...
Vai ser consumida e você não vai fazer nada. Entendeu? Você pega um... Olha, eu estou saindo de um lugar para chegar em outro. E vou sair um pouco mais cedo. Tá, mas a ponte caiu. E aí? Você pode ir para a folga que você quiser. Você não vai conseguir ultrapassar o rio. Né? Então, assim, você não tem alternativa. Então, isso não é a flexibilidade. A flexibilidade tem muito a ver com as alternativas da sua estratégia, as alternativas dos seus projetos, a flexibilidade nas suas alternativas na sua gestão. Né? Então, o Flex tem muito esse pensamento, né, de você criar essa flexibilidade para fazer a gestão da sua vida, do seu projeto, do seu programa, do seu portfólio, da sua organização.
Certo? Exato.
Essa que é a filosofia central do Flex para se adaptar a esse mundo tão incerto que nós estamos vivendo. A flexibilidade é o core, né? A coisa, talvez, essa filosofia. Mas, assim, eu acho que no mundo de hoje, a gente ter radicalismos, né? Onde as pessoas... Não, eu só sou ágil, eu só quero saber de abordagens ágeis. Gente, existe muito valor nas abordagens preditivas. Né?
Exato. Elas estiveram até aqui...
E continuam aqui.
Exatamente.
As pessoas continuam a construir pontes, as pessoas continuam a construir prédios e indústrias e empresas completamente preditivas. Elas vão continuar a existir para sempre. Para sempre. Isso não existe, essa história de que não existe mais algo preditivo. É claro que existe. Sempre vão existir. Mas também você não pode partir para o outro extremo, né? Em dizer que as abordagens ágeis não são úteis ou são muito primárias. Não. Elas têm o seu valor e têm o seu espaço. A questão é, o que é ser híbrido? O ser híbrido parte da história onde você... Olha, eu não tenho problema nenhum em ser um pouco mais ágil ou um pouco mais preditivo. Não há nenhum problema disso. Então, se eu quero usar isso e eu preciso usar isso para atingir meu objetivo e criar meu valor, é isso que eu vou usar. Ou seja, eu tenho flexibilidade e não sou radical ao ponto de dizer que só uma ou outra abordagem é útil ou é válida.
Exatamente.
Isso não. Isso é ser híbrido. Isso é ser flex na origem. Então, assim, ó, não tem essa história de radicalismo para cá, radicalismo para cá. Não tem isso.
Estou a sentir que as pessoas estão a ficar muito ligadas ao Agile e a esta filosofia, em completo detrimento do que se veja até agora, porque aquilo é que é, aquilo é que tem que ser.
Não pode ser assim, não pode ser assim. O Agile funciona para algumas coisas, mas não funciona para tudo. Absolutamente não funciona para tudo. E as pessoas estão a confundir muito o que é usar um Scrum e ser ágil. As pessoas acham que usar um Scrum,
exatamente,
significa ser ágil. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É o contrário. Agilidade é a necessidade de você descobrir como vai fazer, não saber o que vai fazer, tem grande incerteza. E aí o Scrum, ele é utilizado para você fazer pequenos sprints, ou seja, pequenos períodos de trabalho, para você ir aos poucos a descobrir o que vai ser feito.
Isso para mim é outro dos grandes problemas que atualmente está na gestão de projeto, assim, do que eu vejo, não é? Que é o confundir o que é o Scrum. O Scrum não passa de uma estrutura que te vai ajudar ali. E muitas vezes fica como... O Scrum é a Bíblia. Scrum e Agile são dois termos que, na minha opinião, estão demasiado a chocar um no outro em termos do que as pessoas falam e pensam. E dizem muitas vezes que, tipo, a filosofia é Scrum e tudo mais. Eu fico muito confuso com o que se quer tirar dali.
Existem má compreensões sobre isso, né? Então, já ouvi falar assim, não, eu sou ágil porque eu uso Scrum. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O O Scrum ou o modelo Kanban, por exemplo, não o quadro Kanban, mas o modelo.
Mas o modelo, exatamente.
O modelo Kanban, não o quadro em si. Assim, eles são simplesmente uma forma de você criar um fluxo.
É, de entregar trabalho, de ter uma delivery, ter um done.
Mais nada, só isso. E não tem nada a ver com ágil.
Nem nada a ver com a filosofia, né? Eu vejo...
Nada, absolutamente nada. As pessoas não perceberam direito o que é
foi.
Ágil. Ágil, usar um Scrum é ser ágil, não tem nada a ver com nada, tá certo? É óbvio. Eu posso usar o Scrum para fazer uma abordagem ágil? Posso. Mas o inverso não é verdadeiro, né? Não tem um vínculo com a outra. Então, tanto que dentro do Flex, né, quando você tem lá um âmbito um pouco mais preditivo, eu posso usar, inclusive, o Scrum para entregar algo preditivo. Não há nenhum problema disso, né? Eu vou entregar em etapas. Só que, assim, no Flex, a etapa não necessariamente é de 1 a 4 semanas como no Scrum. Por quê? Porque se eu estou em uma etapa um pouco mais preditiva, pode ser que eu demore 2 meses para entregar aquilo. Mas a minha iteração, ou sprint, seja lá o que for, vai ser de 2 meses. Por quê? Eu preciso de 2 meses para entregar aquilo. Eu não preciso partir aquilo para entregar. Não, porque obrigatoriamente eu tenho que partir. Não, aquilo é feito para minimizar o risco.
E aquilo já está partido daquele modo, já, o bloco já está como está, mas o bloco é de 2 meses.
É assim, eu não sei como é que vocês falam aqui em Portugal, mas assim, a gente tem aquelas coisas de cavalo, chamam tólios no Brasil, eu não sei como é que você coloca. O mundo é de 360 graus, as pessoas estão a olhar para 1 grau. Foi uma coisa que veio com muita força, mas assim, eu acho que está muito corrompido hoje em dia em termos de, em algumas aulas que eu dei, já formações aqui em Portugal mesmo, né? Você tem lá um... Tudo serve o ágil. Você diz, não, nem tudo serve para ágil. Não é para isso. Imagina o seguinte. Você tem lá uma pessoa, né? Você é uma empresa que vai construir uma coisa, mas você fabrica pacemakers. Eu quero ver você criar um MVP, né, com um método ágil qualquer. Assim, só um MVP, não um produto pronto e acabado, mas um MVPzinho, colocá-lo para capar um pacemaker no coração da sua mãe para ela testar e dar um feedback. Eu quero ver o que você vai fazer. Se você vai usar um Scrum ou não para criar um MVP pequenininho para testar. Ó, testa para mim aí, depois eu vejo que melhora. Não funciona isso. Não funciona, não é para tudo. Não é para tudo, não é mesmo. Vai continuar sem ser. Né? Você acha que aquela foguete lá da SpaceX, lá, ele foi construído de forma ágil com um Scrum? Peraí, não funciona assim. Não existe. Não,
como é que foi?
Né? Não existe isso.
Sabe como é que foi? Sabe qual é que foi o modelo de gestão ali por trás?
Eles não divulgaram isso. Sim, é óbvio que você pode ter aquela estratégia, a inteligência, né, da história, né? Mas é óbvio que você pode ter partes lá dentro, né, desenvolvimento de alguma coisa qualquer, de um modelo, de alguma coisa.
Não, mas isso é bom saber isso, saber fragmentar o trabalho de uma dimensão.
Existe ser híbrido. Isso é ser híbrido. Você tem um caso que eu posso até passar para você, que é público, não tem problema nenhum. A Embraer, aquela empresa de aviões brasileira, né?
Sim, sim,
ela
sim.
Ganhou o melhor projeto do mundo ano passado. O melhor PMO com um projeto do mundo, que foi a criação de um avião, né? Um RJ-175. Está lá o avião, lá, muitos lugares estão a voar no mundo. E eles fizeram uma gestão híbrida. Ou seja, coisas que, por exemplo, vou construir um avião. Ok, a estrutura do avião. Não tem nada de ágil ali. Nada, absolutamente nada. Tá certo? Mas eles usaram várias coisas, por exemplo, entregando por partes, né? Como um Scrum. Tinha coisas que eles tinham que descobrir, que eles não sabiam como era. E aí, isso foi feito uma abordagem mais adaptativa. Mas a estrutura, o trem de pouso, alguma coisa ali qualquer, que é completamente preditivo, o motor. Então, não tem o que fazer. É preditivo mesmo. Então, eles juntaram as duas abordagens e ganharam o melhor PMO do mundo, né, numa competição que teve. E, normalmente, projetos de avião atrasam de 6 meses a 1 ano. Eles adiantaram o projeto.
E só em tempo, que depois já em termos orçamentais...
Então, assim, eles adiantaram 1 ano e meio o lançamento do
projeto. Uau!
Isso, em termos de mercado, é um troço brutal. Entendeu? Como? Sendo híbrido. Eu vou te mandar a mensagem, eu vou te mandar o case por... É sensacional a história, né? E é público, eles fazem uma questão. Eu tenho vários conhecidos lá, né? Que eu vim do mundo da aviação, né? E aí, assim, é espetacular. Então, assim, você saber ter, assim, a humildade e a sabedoria de olhar e falar assim, olha, é isto que eu preciso agora, independente se isso é ágil, preditivo, se é a ferramenta X ou a ferramenta Y, ou a ferramenta Y, isso não me interessa. O que interessa é o que, que eu vou usar aqui agora para chegar e entregar meu valor. Essa é a filosofia do Flex. Isso é ser híbrido de verdade. Não é ficar assim, não, aquelas pessoas lá não usam isso, aquelas pessoas lá só usam aquilo. Então, assim, não é isso, não é essa a ideia. Isso não é a boa gestão. Esse é o ponto. O Flex está embasado na boa gestão. E tem uma coisa mais que eu queria falar para você, para encerrar nosso papo. Pode ser?
À vontade.
Vamos lá. Há um tempo atrás, tem uns 2-3 meses, né? 2 meses, mais ou menos. Não, começou em maio e terminou no meio de junho, tá certo? Eu e mais 11 pessoas, tá certo? Nos juntamos, são especialistas em gestão de projetos, programas, portfólios.
Project Labs?
Hein?
Do Project Labs?
Não tem nada a ver. O dono da Project Lab, meu amigo Roberto, estava lá também. Então, nós juntamos 12 pessoas que têm agilistas, preditivos, mas assim, todo mundo com a cabeça aberta. E assim, quem está lá, no mínimo, tem 20 anos de experiência em gestão. Pessoas assim, então, existem 6 doutores em gestão de projetos, todo mundo multicertificado, pessoas que já foram diretoras do PMO mundial do PMI. Ou seja, assim, não tem nenhum bobinho lá. Vários donos de todo mundo, todos os professores com experiências. Então, assim, muitos com livros escritos, assim, pessoas assim, muito importantes. Né? E o que acontece? Nós, quando eu convidei eles, né, para criar uma coisa chamada Manifesto Híbrido. Não sei se você já ouviu falar. Né? Porque o Manifesto Ágil foi criado há 20 anos atrás. E de lá para cá, muita coisa mudou. E algumas coisas o Manifesto Ágil não deu conta, não resultou. E aí nós começamos a pensar assim, como a gente vai pensar, fazer com que as pessoas não pensem só desse jeito que o Manifesto Ágil preconiza? Como é que a gente faz que as pessoas pensarem, né, de uma forma mais híbrida, ou seja, uma forma mais flexível, com KS, né? Com KS no final. E nós criamos isso aí. Então, se você entrar no site hybridmanifesto.online, tá certo? Hybridmanifesto.online, um nome bem sugestivo, tá certo? Pode botar no link lá. Você vai ver lá os 8 valores, né? O que a gente preconiza como valor de uma gestão híbrida, e os 12 princípios que nós sugerimos para que alguém seja realmente um implantador, né? Um implementador. Algo que seja realmente híbrido. Então, assim, vale a pena. E você pode assinar o Manifesto Híbrido, sem problema nenhum. Né? Você vai lá e diz, olha, eu gostei, concordo com isso e vou ser um signatário do Manifesto Híbrido. É gratuito também. Tá bom?
Cá está, os 12 princípios.
12 princípios e esses valores. Os princípios, assim, como eu implemento aqueles valores. Tem coisas que são para pensar. Né? Tem coisas que você vai olhar claramente e vai dizer assim, ó, isso é fácil de entender. Tem coisas que você tem que pensar assim, como eu faço isso, né? Mas ali é para pensar. Tinha que ser simples, em uma página só, você vê que está numa página só, né? Você é uma página só e você consegue ver como a gente pensa ao tentar ser híbrido. Eu acho bem legal, tá bom?
Muito bom, muito bom. Está aqui o Gino também.
Gino, todos, só tem fera, só tem fera. Só...
Rafael Albergarias. Isso. É o presidente da IPMA.
Da IPMA Brasil.
São assim os dois nomes que eu conheço.
Não, aí só tem fera. A Margarete Carneiro, ela foi presidente do PMO global do PMI por muito tempo. Então, assim, e foi um trabalho completamente feito durante a pandemia, né? Usando Zoom, né? E usando ferramentas Miro colaborativas com post-its no quadro, esse eletrônico. Foi muito legal. Nós fizemos várias reuniões, íamos discutindo e tal, e acabou que a coisa surgiu. Então, assim, ficou um trabalho bem bacana. Simples, direto, objetivo, e muda muita coisa em relação ao Manifesto Ágil, se você quiser, se você for olhar bem. Bom? É isso. E detalhe, o Flex...
Muito obrigado, Eli. Fantástico.
O Flex é completamente alinhado ao Manifesto. Né? Completamente alinhado. É isso.
Isto é que foi uma conversa, hein? Espero que tenham gostado e que tenham aprendido um pouco sobre este modelo Flex, que pode ser tanto útil para as vossas empresas ou simplesmente para a vossa vida. Virar pelo caminho da agilidade não tem que ser um caminho sem regresso, nem nada significa que é um caminho único. temos sim de ter consciência da mais-valia e da união que tanto o modelo tradicional como o modelo mais ágil nos consegue conferir. No próximo episódio vamos falar com Francisco Leite, um grande, grande amigo meu, gestor de produto na Egoy. Fiquem atentos, sigam-nos nas redes sociais e um grande abraço do vosso amigo, Rui Alvão Brito. Thank you.